Acho que já podemos então começar esta audição. Primeiro, agradecer a disponibilidade da professora Helena Rebelo Pinto, do Instituto de Ciências da Família da Universidade Católica, por estar disponível para estar aqui nesta audição. Esta é uma audição que se enquadra num conjunto de audições que estão a ser feitas no seguimento de uma resolução da Assembleia da República, com o objetivo de aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Foram convidadas um conjunto de entidades coletivas e individuais para que viessem aqui dar o seu contributo, a sua reflexão e para que pudéssemos ouvir também a sua opinião sobre esta temática. Está aqui presente a senhora deputada do PSD, Nilza de Sena. O meu nome é Diana Ferreira, eu sou deputada do PCP. Eu estou a coordenar esta audição por ser relatora do conjunto de audições que está a ser realizado neste âmbito. O método que nós propunhamos que fosse adotado nesta audição era de uma intervenção inicial da professora de 15 minutos, num tempo máximo de 15 minutos. Seguido depois de intervenção dos grupos parlamentares presentes, num tempo máximo de 4 a 5 minutos, e depois uma outra intervenção final também, num tempo máximo de 15 minutos, ou no sentido de responder a alguma questão colocada, ou no sentido até de aprofundar algum tema ou algum assunto que entenda ser necessário. E se estivesse de acordo, passávamos já então a palavra à professora Helena Rebelo Pinto para poder fazer a sua intervenção inicial.
Muito obrigada, muito bom dia. Eu saúdo todos os senhores deputados e, naturalmente, que manifesto a minha satisfação por estar aqui e a minha disponibilidade para aquilo que seja considerado útil. E com particular, assinalo que essa satisfação também tem um bocado a ver com o início do ano 2015, que é em que se vão desenrolar diversas atividades do Instituto de Ciências da Família, na medida em que se comemora os 10 anos da sua criação. Foi criada em 2005, portanto, há todo um programa de comemorações que, naturalmente, não são só festivas, não é? São comemorações no sentido produtivo, do ponto de vista científico e de ensino, mas, de facto, o iniciar essas comemorações aqui com uma audição na Assembleia da República é, para mim, também uma honra e um motivo de satisfação e completamente inesperado. Quer dizer, são aquelas ocorrências inesperadas. Mas neste caso, com certeza, muito, muito satisfatórias. Eu não sou uma pessoa eu, enfim, estou aqui como representante do Instituto de Ciências da Família, que já agora vos situo, não é? Que é uma unidade de investigação e ensino da Universidade Católica Portuguesa, que está integrada na Faculdade de Ciências Humanas, que funciona no Corpus de Lisboa e que também tem outras atividades, naturalmente, diversas licenciaturas, entre elas também a recém-criada licenciatura em psicologia, que eu, por circunstâncias, enfim, de acaso, também neste momento coordeno. Portanto, só para vos dar uma ideia, o ensino do Instituto de Ciências da Família é sobretudo um ensino, essencialmente mesmo, um ensino pós-graduado. Portanto, tem, enfim, várias atividades, não vale a pena estar aqui a explanar, mas assinalo duas que me parecem particularmente importantes. Uma tem a ver com, dentre as várias pós-graduações que faz, uma pós-graduação em mediação familiar que decorre de um acordo com o Ministério da Justiça e que prepara os mediadores familiares do serviço público, portanto, é uma ligação à comunidade e aos serviços públicos interessantes. E a outra é um mestrado em Ciências da Família, que é o único mestrado existente no ensino superior português e, portanto, vale a pena assinalar, que é um mestrado de natureza interdisciplinar, não é? Abrange áreas como a psicologia, a sociologia, o direito, a economia, a demografia, a antropologia, etc. E tem, digamos, como vertentes principais, não só a vivência interna das famílias, não é? Das famílias que o seu funcionamento normal, entre aspas, não é? E também, em parte, aquilo que tem a ver com contextos familiares de risco, portanto, situações que exigem uma intervenção especial. E este mestrado procura desenvolver competências em técnicos de diversas áreas para que têm que ver diretamente com a família, sejam, por exemplo, assistentes sociais, sejam psicólogos, sejam juristas, sejam... é um mestrado que tem sempre juízes do Brasil, porque faz parte do nosso intercâmbio. E tem, naturalmente, também um papel importante na investigação, quer em relação a projetos nacionais e internacionais. Aquele que referia acerca do sono vai agora iniciar-se, mas, por exemplo, teve um projeto importante que acabou há pouco tempo, sobre a conciliação trabalho-família. Como sabem, é um tema-chave para aquilo que aqui hoje nos reúne. Portanto, trouxe-vos aqui, até a título de ilustração, o último livro que publicámos em 2014, precisamente sobre questões de conjugalidade, de parentalidade, de serviços de apoio à família, etc., e que, portanto, reúne o conjunto de investigações que normalmente se desenrolam aqui no Instituto. O Instituto também congrega muito, tem um fórum Ciência e Família, em que congrega as diversas investigações que nas várias áreas são produzidas relativamente à família. Porque, como sabem, enfim, assinalo que a investigação sobre a família de uma forma assim integrada não é muito habitual. Quer dizer, nós estamos muito habituados a abordar as questões familiares de uma forma um bocado segmentada, as crianças, os idosos, as mulheres, ou até por áreas, a saúde, a educação, etc. E, portanto, o Instituto tem um pouco esta filosofia de integração, além também de ter outras atividades de intervenção mais ligadas à consultoria de instituições, etc, etc. Bem, eu, como vos disse, eu, embora tenha sido, falta aí no meu currículo, talvez seja interessante, porque as pessoas mais velhas têm mais história, não é? Eu fui, na década de 80, a primeira diretora-geral da família. Quando se constituíram serviços específicos para a família, eu fui a primeira diretora-geral e, portanto, o meu pensamento sobre a família, eu pensei que talvez fosse mais interessante, nesta primeira parte, pelo menos, não tanto falar de números, não é? E de falar de estatísticas, porque elas estão ao vosso alcance, ao alcance de todos nós, não é? E há estatísticas muito importantes recentemente publicadas e, portanto, é muito interessante usar as estatísticas, porque elas, no fundo, são os números que há na vida, não é? Mas eu trabalho muito a estatística e nós, psicólogos, não é? E aqui a senhora deputada também sabe isso. Nós gostamos muito é de ver a vida que há nos números, não é? Portanto, eu prefiro ver a vida que há nos números, porque os números que há na vida estão à nossa disposição no INE e noutros trabalhos. E, portanto, eu iria só trazer aqui duas ou três ideias mais de natureza geral que emergem, a meu ver, das diversas investigações e dos diversos estudos e também de um olhar, enfim, informado sobre aquilo que se vai passando nos vários setores. Eu gostaria, em primeiro lugar, de assinalar uma questão que eu acho que é de fundo, mas que encerra alguns paradoxos que nos devem fazer pensar, que é a questão da importância da família. De facto, a importância que é atribuída à família nas diversas idades, nos diversos grupos, apesar, enfim, de todos os aspectos da tendência para a individualização, do número de pessoas, do número crescente de pessoas que vivem sozinho, etc, etc. Portanto, vários indicadores desses. A verdade é que em todos os estudos emerge a importância que é atribuída às famílias. Não é apenas, não são apenas as entrevistas aos jogadores de futebol ou que vêm nas revistas sobre as figuras públicas, embora também, não é? Embora também, mas a verdade é que a tendência, digamos, em termos da organização social para a procura e constituição de grupos na base do parentesco, da afinidade e da adoção, que são as formas de constituição da família, está sempre subjacente aos projetos e às perspectivas que as pessoas têm. E, ao mesmo tempo, atribuindo-lhes funções externas, não é? funções externas de organização social, de participação física, até de contribuição para o bem comum, por exemplo, o que é o princípio dos impostos, não é? Até às funções internas de geração e proteção da vida e promoção do desenvolvimento dessa vida e, no fundo, bem-estar e felicidade. Quer dizer, digamos, no movimento para a constituição da família está sempre uma expectativa de bem-estar e uma expectativa de felicidade, não é? Portanto, enfim, eu acho que esta importância, por isso é que eu digo que é paradoxal, porque nem sempre há uma convergência entre o discurso e o comportamento, entre os discursos e as medidas e entre as diversas ideologias, mas de facto nós verificamos isto, reparem, não sei se há aqui juristas, não é, no grupo, mas há uma tendência crescente para a regulação formal das relações familiares. Nós encontramos hoje cada vez mais, em relação às diversas situações, uma tendência de regulação. As próprias, vamos dizer, passámos agora ao Natal, não é? As autoridades religiosas de diversas confissões centraram-se muito na família este ano, talvez por razões da realização do sínodo, mas não só, também a ocorrência do Natal. Eu penso que, saberão melhor que eu, a família tem ganho alguma prevalência num próprio discurso político, ou seja, quando se fala das medidas, quando se apresentam as medidas, se referenciam-se mais à família. Portanto, se fôssemos fazer uma análise dos discursos, das narrativas dos políticos, encontrariam seguramente isso. Enfim, para já não falar da importância, por exemplo, que os temas familiares, para além das relações amorosas românticas, têm, por exemplo, nas novelas. Reparem, né, como as relações de parentesco, se é filha, a adoção, o não sei o quê, quem é o pai, enfim, todas as questões da parentalidade que aparecem aí. E eu acho que isto é muito forte, e é muito forte na sociedade portuguesa. Vim agora para cá a pensar em dois exemplos extraordinários disso, um que provavelmente os senhores deputados não viveram, que foi a integração dos retornados das ex-colónias, que foi Portugal é considerado hoje em dia um exemplar nesse aspecto, e foi através das redes familiares que se processou. Essa história está por fazer, seria muito interessante até realizá-la, como seja, até a situação atual que nós sabemos de crise que se está a viver, a importância que a família tem como suporte social às situações de deficiência. Bem, para além disso, gostava de vos trazer três ideias muito simples que também decorrem das investigações e que no fundo têm a ver com aquilo que nós temos vindo a fazer no Instituto e que informam o nosso pensamento e que têm a ver com o próprio conceito de apoio à família que vos aparece aqui. Preocupa mais vezes que o conceito de apoio à família configura apenas o papel subjetivo que a sociedade tem e que os poderes públicos têm quando a família não pode desempenhar as suas funções. E eu acho que o conceito de apoio à família tem uma implicação muito mais vasta, porque eu acho que ele começa precisamente pela criação de condições que possibilitem à família desempenhar aquilo que são as suas funções próprias, não é? E, portanto, parece-me que este princípio de subsidiariedade que foi enunciado desde logo nas políticas de família a seguir à Primeira Guerra Mundial, quando começaram os movimentos familiares a explicitar as suas funções, penso que, enfim, os seus princípios de atuação, penso que nós temos que configurar o apoio familiar não apenas em termos supletivos quando há falência das funções da família ou dificuldades, mas sim pela capacitação, não é, das próprias famílias para o desempenho das suas funções. Quer dizer, portanto, em vez de trabalharmos, temos que trabalhar isto é, digamos, a prevenção, não é? Por outro lado, esta clarificação do conceito de apoio à família, e chamo também a atenção para esse ponto que me parece fundamental, que é a dimensão multidisciplinar das ciências da família e das políticas de família. Porque, de facto, as famílias não são unidades abstratas, não é? Não vivem no ar, não pairam, não são etéreas, vivem em contextos, não é? E é nesses diferentes contextos geográfico, histórico, social, económico, etc., que têm que ser encontradas essas condições. E, naturalmente, que caberão aqui, depois, se quiserem, no diálogo, alguns aspectos mais concretos, medidas de política, mas enfim, essas são mais a vossa especialidade do que a minha, porque eu estou mais, digamos, vivo mais a questão dos próprios conceitos e das linhas fundamentais de pensamento. Mas, de qualquer maneira, há aqui um desafio na prática para os serviços públicos e para as políticas que têm a ver com, relativamente à família, a necessidade de integração das políticas setoriais e, por outro lado, a consideração da dimensão familiar das políticas setoriais. Portanto, este é também um ponto forte que me parece dever ser tomado em consideração na abordagem depois mais específica dessas políticas. E, por fim, eu centrar-me naquilo que é uma vertente mais interna e intimista da família e que remete muito para as questões de natalidade e de apoio às crianças. Curiosamente, não é, os estudos sobre a natalidade e os projetos familiares, etc., como sabem, têm sido muito falados ultimamente e foi também objeto de um relatório muito importante, aliás, também dirigido por um professor da Universidade Católica, o professor Joaquim Azevedo. Há sempre uma discrepância, ou sempre não, mas enfim, acontece muitas vezes uma discrepância entre o número de filhos que as pessoas gostariam de ter e o número de filhos que podem ter. Que acham que devem ter, ou que, enfim. E são sempre fatores, ou quase sempre, fatores de natureza económica que são enfocados para essa razão. Eu não penso assim. E os estudos que têm sido feitos fazem emergir outro tipo de questões que têm a ver com a natalidade e com o apoio e com a proteção das crianças, porque a proteção das crianças não é apenas evitar-lhes a violência doméstica, não é? Nem a negligência. A proteção das crianças tem uma perspectiva promocional e preventiva que nós não podemos esquecer, não é? Porque, desde logo, o direito à vida até ao direito à educação, ao desenvolvimento, etc., não é? Portanto, eu gostaria de invocar um outro princípio da política, das questões da família, que é o princípio da continuidade, que é inerente à própria natureza da família e que naturalmente tem tido as suas expressões diferentes ao longo da história, não é? Desde a perpetuação do nome, até aos legados patrimoniais, até às culturas familiares, até à própria expressão literária. O outro dia li uma expressão curiosa de uma escritora portuguesa atual que dizia: os filhos são a vingança dos pais em relação à morte. E, enfim, é um bocado forte, mas enfim, esta ideia da continuidade da família é muito importante, e é aí que se inserem também os estudos da genética e da importância da genética. Outro dia vi também uma frase muito engraçada de um pai que estava perante uma situação de um projeto de parentalidade. E ele dizia com muita graça que não sei se estou preparado para ser biologicamente extrínseco. E, portanto, esta ideia, biologicamente, é extrínseca, não é? Esta ideia da continuidade está na própria matriz da genética. Mas, ao mesmo tempo, de facto, a vida das famílias atuais é cheia de descontinuidades. E estas continuidades vêm desde a mobilidade, por exemplo, até às rupturas, até, digamos, a uma certa cultura individualista, digamos, de outros projetos que passam à frente dos projetos familiares e que decorrem, de facto, de coisas muito boas, não é? Como seja a possibilidade de regulação da natalidade, como seja o ingresso da mulher no mundo do trabalho, como seja, digamos, todas as solicitações de natureza cívica, cultural, que surgem, e, portanto, esta multiplicidade de papéis, que são realmente muito, muito atrativos, porque não implica mudar fraldas e não dormir à noite. Mas, de facto, esta linha de continuidade da família, que realmente é inerente à própria natureza da família, são, digamos, os laços cronológicos, digamos, que se vão estabelecendo, encontra muitas descontinuidades. E eu terminaria com três pontos que me parecem extremamente importantes, relativos quer à natalidade, quer à proteção à criança, que aqui nos reúne, que são, digamos, linhas de força que têm surgido nos diversos estudos e os quais nós, penso eu, devemos pensar. A primeira é que, em relação à própria natalidade, proteção à criança, o elemento fundamental é o elemento da segurança, ou seja, da garantia de que a criança tem, da sua estabilidade, da manutenção dos seus laços, etc. Portanto, essa é a base do seu desenvolvimento. E, portanto, estou a falar não apenas de segurança económica, estou a falar de segurança afetiva, estou a falar de segurança na escola, estou a falar da criação das condições de base, quer em termos psicológicos, quer em termos cívicos, sociais e cívicos, que permitem esse desenvolvimento.
Podia que fosse só concluindo,
sim,
por favor.
Eu vou concluir. E, por outro lado, que essa segurança tem que ser acompanhada de condições que possibilitem o desenvolvimento. E o desenvolvimento tem muito a ver com aquilo que são as expectativas e as esperanças de futuro. E, finalmente, o outro elemento que assegura esta continuidade tem a ver com as questões da solidariedade, que tanto hoje se falam, e que, no fundo, tem a ver com a rede de interdependências que se vai desenvolvendo na família e em que, curiosamente, muitas vezes é a família que assume o papel supletivo do Estado. Estou a pensar, por exemplo, na área da saúde, em que, digamos, também na educação, mas na área da saúde, em que realmente esse papel da família é muito importante. Enfim, são estes pontos de reflexão que eu vos queria trazer e que, enfim, naturalmente agora podemos especificar.
Muito obrigada à professora Helena Rebelo Pinto por esta primeira intervenção. Eu passava a palavra então à senhora deputada Nilza de Sena, do PSD, para intervir.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu começo por cumprimentar a senhora professora Helena Rebelo Pinto. É sempre um gosto ouvi-la e, particularmente, o grupo parlamentar do PSD congratula-se sempre pelos contributos que podemos vir a obter de uma personalidade qualificada nesta área e que tem tido, de facto, produção científica também nestas matérias. Este conjunto de audições decorre de uma resolução que o PSD apresentou na Assembleia da República, que manifesta desde logo uma preocupação premente com esta área e entendeu, por ser um problema estruturante e transversal da sociedade, não só da sociedade portuguesa, mas da sociedade europeia, que deveria ouvir um conjunto de personalidades alargadas das mais diversas áreas que pudessem trazer, aduzir à nossa discussão e, sobretudo, dando pistas para o desenho de políticas públicas, um contributo importante nesta matéria. E nós encontramos, a senhora professora fez aqui uma abordagem até de certo modo interessante sob o ponto de vista dos valores e também sob o ponto de vista de uma abordagem que eu diria psicossociológica que trouxe aqui, que remete para as duas dimensões, quer para a dimensão do estímulo à natalidade, quer para a dimensão da proteção das crianças, que é objeto precisamente deste nosso projeto, e que não está distante daquilo que são o conjunto de diagnósticos que são conhecidos nesta matéria, porque nós sabemos que nós enfrentamos, e quando eu digo nós, Europa, enfrentamos um problema que eu acho que já se pode considerar um problema civilizacional, porque desde a década de 50 do século passado que assistimos a este declínio demográfico e, sobretudo, mais acentuado a partir do decénio de 90, mas a verdade é que não há soluções simples que invertam estas mesmas tendências. França ensaiou e conseguiu alguns resultados, mas também nós sabemos que tem um importante impulso dado também por via da imigração e, sobretudo, magrebina, que é muito reprodutiva dentro do território. É verdade que teve uma política intensiva de família que não é despicienda e que também foi seguida noutros países, nomeadamente na Dinamarca e na Alemanha, sendo que na Alemanha não tivemos o mesmo sucesso. Isto traduz um ponto de clivagem na discussão, que é o facto de não estar totalmente associada à injeção financeira ou económico-financeira, os apoios prestacionais às famílias e o resultado direto que se possa considerar de constituição de família. Não estou a dizer, não quero aqui negligenciar que os apoios são importantes, os apoios são naturalmente importantes e nós temos consciência de que estes últimos anos têm, de facto, penalizado algumas das famílias que porventura gostassem de ter filhos. Há um ponto importante da sua intervenção e que decorre também um pouco da nossa reflexão, que é precisamente a distância que existe entre fecundidade esperada, desejada e fecundidade realizada, efetiva, que as pessoas conseguem de facto constituir. E é nesse sentido também que se realizou, e acho que era um ponto importante do relatório do professor Joaquim Azevedo, porque introduziu logo no seu início a perspectiva de remoção dos obstáculos a essa mesma natalidade para quem a deseja, respeitando naturalmente muitos que se calhar nem querem legitimamente ter filhos, quer dizer, há pessoas que não querem de todo. E, portanto, aquilo que eu colocava de questão, em primeiro lugar, de acordo com a sua experiência, de acordo também com os estudos que tem vindo a realizar nesta área, é que medidas de proteção, algumas já foram aqui, e sobretudo nesta sua parte final, na sua intervenção final, afloradas pela senhora professora, mas nós não temos uma política específica de família. A política de família está diluída nas políticas de segurança social e, portanto, na área da solidariedade e segurança social. E também não temos especificamente uma política de infância, dentro da política de família, uma política de infância. Eu perguntava à senhora professora se vê como urgente ou como necessário ou como importante nesta matéria a priorização de uma política de infância especificamente ou de uma política de família ou de ambas, portanto decorre também da avaliação que faz destas matérias. E perguntava-lhe, atendendo a que é mãe, que é avó e que sei que é uma avó participativa da vida dos seus netos, que ligação é que faz, sobretudo porque estamos na Comissão de Educação, à forma como hoje nós podemos gerir esta dimensão da família com o tecido educativo, com a comunidade educativa alargada, que impulso ou que estímulos também deveríamos eventualmente desenvolver no sentido da comunidade educativa alargada, pais, professores, escola, pais que participam na... Vou terminar, senhora deputada. Pais que participam mais na vida escolar dos filhos, de que modo é que essa aproximação e eventualmente algumas medidas em concreto poderiam vir a beneficiar neste tocante? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu iria também intervir agora em nome do grupo parlamentar do PCP. E em nome do grupo parlamentar do PCP agradecer a disponibilidade da professora Helena Rebelo Pinto para cá estar, agradecer também os contributos que aqui deixou, dos quais eu até gostava de salientar alguns conceitos que colocou aqui, nomeadamente, e vou começar por este conceito da conciliação do trabalho-família. Isto porque para o PCP a realidade que hoje se vive relativamente às questões de natalidade, da proteção das crianças e das famílias também, não está desligada da realidade económica e social das famílias, e esta resulta também de opções políticas que têm vindo a ser tomadas por sucessivos governos. Não chegamos aqui por acaso, isto não aconteceu do nada, foram tomadas de facto opções políticas que nos conduziram a esta situação. E, por exemplo, neste conceito de conciliação trabalho-família, há um fator aqui fundamental que tem a ver com a desregulação dos horários de trabalho. Os horários de trabalho que existem hoje são incompatíveis com a vida familiar de uma forma plena. Nós assistimos e todos nós conhecemos situações de crianças que entram em creches, nas escolas, em ATLs, em todo o tipo de instituições educativas de manhã cedo e saem de lá quase à hora do jantar, não havendo de facto a interação familiar que deveria haver e o cuidado familiar que deveria haver, assim como, por exemplo, no que se refere a uma licença de maternidade e paternidade conjunta, ela não existe em Portugal. A licença ou é tirada, tem que ser tirada pela mãe e depois pelo pai. Não há uma licença de parentalidade no qual os dois possam participar nestes primeiros meses de vida dos filhos. Isso para nós é também um fator que nós reconhecemos, esta desregulação dos horários de trabalho, esta flexibilização dos horários de trabalho que foi introduzida e que faz com que muitas vezes os pais saiam de manhã sem ver os filhos e cheguem à noite quando eles já estão deitados, afasta naturalmente a possibilidade e a necessidade da criação da tal segurança afetiva que deve haver junto também das crianças. E este era um ponto que nós também gostaríamos de focar. E também concordar que, de facto, é necessário que se criem condições para que as famílias desempenhem as suas funções. E isso também passa por criação de condições económicas para tal. Nós hoje estamos numa situação económica e social de desemprego, de imigração, na qual grande parte das pessoas que imigram são jovens, e são jovens que levam com eles a possibilidade de terem aqui os seus filhos. Estamos numa realidade laboral de precariedade, de baixos salários e de instabilidade laboral, no qual as pessoas assinam contratos de trabalho por 6 meses, sem saber ao fim de 6 meses o que é que vai ser a sua vida. E isso tudo, no nosso entender, condiciona naturalmente decisões, tanto de ter o primeiro filho, como de avançar para um segundo ou para um terceiro. E naturalmente que, à medida que se vai adiando a decisão de ter o primeiro filho, ter o segundo ou ter o terceiro fica também, ela, até biologicamente, muito mais difícil de concretizar. Dizer também que, no entender do PCP, os custos, e isto porque também foi falado aqui das questões da saúde e do papel que a família assume quase em substituição do Estado muitas vezes, dizer também que os custos com a educação e com a saúde que as famílias têm são também elas fatores inibidores desta decisão de se ter mais filhos ou de se primeiro filho. Isto porque nós entendemos de facto que o Estado tem aqui um papel fundamental naquelas que são as funções sociais do Estado, que tem um papel de responsabilidade de dar as condições necessárias, nomeadamente com uma criação de uma rede pública de escolas que responda às necessidades dos pais, das crianças e das famílias, e também de um ponto de vista da saúde, nomeadamente que nós reconhecemos uma série de barreiras, como sendo as taxas moderadoras e até o próprio encerramento de centros de saúde, de valências, de serviços hospitalares, que vai afastando das famílias e das populações a possibilidade de recorrer proximamente a serviços deste género. E que tudo isto entra, muitas vezes, e pesa nas decisões que se tomam de ter um filho, porque muitos são os casais que pensam: eu vou ter um filho e que condições é que eu vou ter objetivamente para educar a criança com todas, com a dignidade e com o cuidado que ela de facto merece ser educada. E gostaríamos de deixar naturalmente aqui esta reflexão e estas ideias que o PCP tem sobre isso, concordando com o que referiu aqui relativamente à necessidade da segurança económica, da segurança afetiva, da segurança na área da educação, que foram referidas e que nós concordamos e que defendemos naturalmente um caminho para lá chegar. E naturalmente passava a palavra à professora Helena Rebelo Pinto para que pudesse fazer mais uma intervenção, num tempo máximo também de 10, 15 minutos. A primeira intervenção foi de 19, mas pronto, num tempo máximo não tem problema, de 10, 15 minutos, no sentido de responder ou de aprofundar algum dos assuntos que entenda dever aprofundar.
Pois, muito obrigada, senhoras deputadas, pelo vosso eco, não é? E pela vossa todas. Eu acho que há aqui duas questões de natureza diferente, uma mais geral, que tem a ver com a concepção da própria política de família ou das próprias políticas de proteção à infância, etc. Eu acho que estamos a falar de coisas um pouco diferentes do ponto de vista conceptual, mesmo em termos de conceptualização política, que é algo em que eu não sou especialista, mas também já tenho pensado um bocado. E que é o seguinte: é inevitável que existam políticas setoriais, porque nós temos áreas em que vivemos que correspondem aos nossos contextos de vida. Como é natural que haja políticas destinadas a grupos específicos, em função da idade, em função da sua situação face ao emprego, em função, enfim, do seu estado de saúde, etc., não é? Das exclusões dos deficientes, etc. Tudo isso faz parte, digamos, de uma rede de serviço público, não é? De condições que se devem tomar. A política de família e as políticas de família têm, a meu ver, outra natureza, porque têm uma natureza integrada, têm um caráter de globalidade e, portanto, pensar as políticas de família, formular políticas de família, fazer aprovar políticas de família implica, de facto, esta visão de, por um lado, aquilo que eu peço desculpa estar a repetir, a consideração da dimensão familiar de políticas setoriais que são inevitáveis, que vem até da própria organização administrativa, não é? Dos vários ministérios, dos vários setores, dos vários especialistas, que nem sempre estão de acordo, não é? E portanto, desta conciliação, mas vêm também de uma visão um bocadinho mais integrada, e essa é assim de política, mas nem é de política partidária, é de política nacional. Quer dizer, nós realmente temos ou não temos, todos portugueses, o desejo de valorizar as nossas famílias e de lhes criar melhores condições de vida. Isto é uma área que eu penso, muitas vezes fala-se dos consensos, etc. Esta é claramente uma área de consenso. Pode não ser de consenso relativamente à forma como vamos lá chegar. Agora, a valorização da família, porque no fundo é disso que se está a falar, quando se fala de natalidade e de proteção à criança e de apoio à família, etc., está a falar, penso que tem características um pouco diferentes e por isso deveria ser objeto de um trabalho um pouco diferente. Como sabem, em vários países há ministros da família, há ministérios da família, etc., etc., e sem querer hierarquizar ou fazer hierarquizar o valor das coisas, mas por exemplo em Portugal tem-se progredido muito em termos daquilo que diz respeito à igualdade e ao papel da mulher, etc, etc, com estruturas próprias para isso, e não se tem feito a mesma coisa, por exemplo, em relação à família. Por isso eu acho que é uma forma específica de pensar as coisas. Relativamente àquilo que, e obviamente que aí o conceito da comunidade educativa alargada, sem dúvida nenhuma, como eu lhe dizia há pouco, a família não está isolada e, portanto, a família hoje vive também dos contributos dessa comunidade alargada. Portanto, tudo quanto seja estreitar relações dentro dos membros da própria família, porque repare que as nossas famílias transformaram-se, não é? De antes eram famílias alargadas, agora são famílias alongadas, estreitinhas e compridas, não é? Por isso é que os meus netos conseguem ter uma avó ainda nesta altura da sua vida. Aliás, já fui colega de uma neta minha no Senado Universitário. Portanto, é o exemplo de uma família alongada, não é? E portanto, tudo quanto seja estreitar relações entre os diversos membros da família e aquilo que são as estruturas educativas, de apoio social, etc., de saúde, é muitíssimo importante. Eu penso que tem havido algum caminho nesse sentido. Concordo inteiramente consigo, e tinha aqui nos meus apontamentos como um elemento fundamental a conciliação, questões do trabalho de família, que tem a ver com muito mais coisas do que aquelas que são, do que as factuais que referiu, não é? Que referiu, porque, de facto, desde as licenças de parentalidade até à instabilidade do trabalho, até aos horários, etc., medidas de política, eu penso que um dos grandes problemas é que a nossa vida é tão competitiva, tão cheia, com um horário tão pesado, etc., que não tem tempo para a família e para aquilo que são as funções familiares. E, portanto, às vezes penso que também se pede às famílias mais do que na realidade elas podem dar, e não apenas as condições económicas, porque o próprio projeto familiar, e a senhora deputada há pouco referiu isso, há opções de não ter filhos, não é? Há opções de não ter filhos. E há projetos de vida que, nas mulheres e nos homens, que, sobretudo nas mulheres, eu diria neste momento, mais fortemente, mais acentuadas, outros projetos que ultrapassam os projetos da maternidade. E, portanto, também porquê? Porque também socialmente isso não se valoriza. E, portanto, nós estamos aqui a falar não apenas de factos e de condições de ordem prática, mas estamos a falar também de uma mentalidade. De uma mentalidade que não é só nacional, mas que é muito nacional, porque também a mulher que se ocupa exclusivamente da família também não é suficientemente valorizada, não é? E, portanto, isso também é um outro lado da questão, porque o trabalho que se faz com a família, seja na área da saúde, da educação, dos cuidados domésticos, etc., não tem uma tradução económica, não tem uma valorização económica e, como tal, não tem uma correspondência, enfim, a cifrões, e, no entanto, ele é a base. Portanto, eu diria que os aspectos económicos são muito importantes, mas não apenas, porque repare que a fecundidade, também a redução da fecundidade está sobretudo dita na classe média, não é? é sobretudo na classe média, que talvez porque ela também tenha sido mais sacrificada em termos económicos, mas é sobretudo na classe média que essa redução ocorre, não é? Essa redução da natalidade.
Não sei se quer acrescentar mais algum.
Não sei se há mais alguma intervenção.
Pronto, eu então dava por encerrada esta audição, agradecendo desde já os contributos que nos deixou, mais uma vez a disponibilidade também por estar aqui presente, dizer que tanto o relatório desta audição como de outras que fizemos é um documento que será público, estará disponível também no site da Assembleia da República, se entretanto resolver consultar. E muito obrigada mais uma vez.
Eu é que agradeço e cumprimento também todos os senhores deputados e faço votos para que o trabalho realmente resulte em contributos práticos para a melhoria. Muito obrigada.